Olá, meu nome é Lucas Gini, eu sou o host do Frila Podcast.
E eu sou a Denise Saito, fundadora da Frila School.
E esse é o Papo Frila, onde mensalmente a gente vai receber outras pessoas numa conversa direcionada para um tema.
E no episódio de hoje, nós vamos receber o Lucas Schuch, que é pesquisador e publicitário, e a Carla Mayumi, que é pesquisadora e empreendedora.
E o tema dessa conversa é freelancer, tendência ou necessidade?
Que o bico, na verdade, é o que salva muita gente, principalmente jovens brasileiros aí das classes mais baixas, né? Então, eu acho legal até diferenciar essa ideia de bico e freelancer. Se você vai falar com um jovem periférico ou de uma pequena cidade no interior de um estado que não é um estado aí com grandes capitais e tal, com as mais, né, as capitais econômicas do Brasil, a galera faz bico mesmo, né? E faz vários bicos, e todos os bicos, e todos os tipos de bico.
O uso do freelancer pode vir muito a reboque. Eu não tô dizendo que isso é exclusivo, que é sempre feito assim, mas pode vir muito para dar uma apagada na precarização do trampo dessas pessoas, né? Eu não tô aqui condenando o trabalho freelancer, galera, pelo amor de Deus. Pelo contrário, falei que eu curto, curto não, que a minha vida é isso, mas se eu fosse descrever isso para, sei lá, para o meu sogro, que não, sei lá, que o trampo dele é ser policial militar. Eu não vou descrever eu sou um frila. Eu vou falar, eu faço um bico, sou autônomo, sabe assim?
Na hora que você tá fazendo uma reunião e toca o interfone, a pessoa fala, putz, tem que ir lá atender, né, que chegou uma encomenda, ou que aparece o filho, você ouve o filho, ou você vê o filho da pessoa, senta no colo. Eu acho que cria uma proximidade, assim, entre os profissionais, né, independente se são freelancers ou não, muito grande, e parece que isso é uma coisa meio irreversível, né?
Mas mexeu em coisas que a gente não vai dar conta de entender ainda, sabe? São processos que vão levar, realmente, daqui 50 anos vai ter gente estudando o que foi esse movimento econômico, social, político, sanitário, etc.
Olá, queridos ouvintes. Acho que podemos já partir para as apresentações aí. De cargos já sabemos, mas um pouco mais sobre a trajetória profissional de cada um, aí do Lucas e da Carla.
Vamos
Bora.
Lá. Bom, eu tenho uma trajetória longa, até porque eu sou um pouco mais velha, né? Eu já vivi aí 5 décadas. Então, eu vou fazer um resumo, porque não é muita coisa. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, eu dava aula de inglês, aí eu passei por um segmento que não tem nada a ver com o segmento que eu estou hoje durante um bom tempo também, até que eu caí na publicidade, trabalhei muito tempo em agência de publicidade, fui planejamento lá no Rio Grande do Sul, até que surgiu a Box 1824 na minha vida, né? Então eu fui convidada para trabalhar como coordenação inicialmente, depois virei planejamento, né? Ou seja, tocar, conduzir os projetos de pesquisa. Foi um marco e uma virada super importante para mim, assim, na vida. E isso foi lá por 2004, mais ou menos. Então, fui sócia da Box durante 10 anos. E já na Box surgiu uma outra empresa, que é onde eu estou até hoje, que é a Talk, né? Talk Inc., que é uma empresa também de pesquisa, completamente já desvinculada da Box, mas onde eu faço a mesma coisa. Por isso que eu me defino como pesquisadora. Então, meu dia a dia tem muito a ver com pesquisa de mercado. Mas, há 7 anos, eu posso dizer que eu sou frila. Eu trabalho numa outra empresa, onde eu sou head de curadoria, na verdade. Sou uma empresa chamada Cass, que trabalha com conteúdo de inovação para o mundo corporativo aí. E nesse job aí, eu, como uma profissional independente, eu também gosto de usar esse termo aí, eu faço curadoria de palestrantes, eu viajo também para alguns países aí do mundo, conduzindo, né, empresas com executivos aí para conhecer países como Singapura, China, Suécia e tal, visitar esse universo aí de tecnologia e startups. Então, eu tenho esses dois chapéus hoje aí, que são ser sócia da Talk, empresa de pesquisa, e trabalhar de forma independente junto ao CAS como head de curadoria.
Gente, bom, meu nome... Obrigado pelo convite, tô super feliz e tal de estar aqui. Eu sou o Lucas Schuch, fazendo esse grande exercício de tentar não me definir pelo meu crachá, que a gente fica tentando fazer isso, né? Mas eu sou gaúcho também, sou filho de Oristela e Ari, funcionário público, professora e companheiro da Suelen já há 15 anos, então tenho 30, façam aí os seus cálculos. Mas eu hoje, não tenho oficialmente a minha profissão definida assim, mas em algum momento da minha carreira eu também trabalhei, sou publicitário de formação, trabalhei alguns anos em agência de publicidade. Em algum momento ali eu olhei e falei, bom, se tem uma coisa que eu não vou fazer é ficar pro resto da minha vida fazendo uma coisa só. E aí eu saí de agência e falei que eu ia fazer tantas coisas quantas forem possíveis, assim, né? Então, hoje eu trabalho com terapia holística, faço uns reiki, todas essas coisas, good vibe aí sou eu mesmo. Isso localmente, aqui na minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E o crachá, pelo que eu tô aqui, imagino eu sou publicitário então, e aí depois que eu saí de agência, eu procurei a academia pra pesquisar sobre isso, pra falar sobre o mundo da comunicação e mudanças na publicidade, já que eu não estava mais de acordo com o que estava rolando no mercado. E aí, depois que a minha pesquisa estava andando, eu criei um projeto de conteúdo para contar os achados dessa pesquisa e fazer essas coisas todas circularem. Esse projeto chama Propaganda Não É Só Isso Aí, que basicamente eu transformei meu Instagram pessoal numa falando sobre isso, e lá eu fico tretando sobre problemas do mercado de publicidade, como a pejotização, a precarização, a falta de representatividade e tantos outros problemas que todo mundo aqui já tá cansado de brigar contra. E, basicamente, eu acho que esse é o crachá que me trouxe até aqui. Tô bem feliz por estar aqui, valeu.
Demais. Não sabia dessas suas tags da terapia holística. Sempre uma surpresa descobrir sobre as backstage das pessoas.
Exatamente.
Mas, bom, já entrando um pouquinho nesse tema sobre o trabalho freelancer, hoje em dia parece que é uma tendência, assim, né? A gente fala de uma forma muito mais positiva, até um pouco glamourizada, mas a verdade é que o trabalho freelancer ele sempre existiu. No Brasil, ele é o famoso bico, é algo que sempre existiu na nossa sociedade, na nossa cultura. E como que vocês veem, assim, a relação entre o trabalho freelancer e o bico, sendo que o bico ele é visto muito como a falta de regulamentação e o trabalho precário? Como vocês veem que essa visão em relação ao bico impacta a percepção que as pessoas têm em relação aos freelancers criativos?
Bom, eu queria começar falando que, para quem não está assistindo, vendo a gente, eu queria dizer que o Lucas está tomando um chimarrão, tá?
Importante.
Já me deu saudade aí. Eu queria falar da palavra bico, né? Eu queria trazer um pouco, bom, como eu trabalho com pesquisa, eu acho que posso trazer uma visão aí de quem está conversando, escutando principalmente pessoas de várias idades e de vários lugares do Brasil e tal, quase todos os dias, né? Fazendo projetos aí para marcas e tal. E eu acho que tem uma coisa interessante com relação ao bico e tem uma coisa que se fala da geração, né, mais jovem, a geração brasileira. Considerando inclusive quem está fora desse lugar da propaganda, que é aquela geração que muitas vezes é chamada de nem-nem, né? E que é uma geração que nem trabalha e nem estuda, assim. E eu queria trazer aí uma percepção um pouco diferente do que é essa geração, e pena que a gente não tem grandes estudos quantitativos sociais aí que mostrem a realidade. Existem alguns, mas, né, acho que são poucos aí, que o bico, na verdade, é o que salva muita gente, principalmente jovens brasileiros aí das classes mais baixas, né? Então, eu acho legal até diferenciar essa ideia de bico e freelancer. Se você vai falar com um jovem periférico ou de uma pequena cidade no interior de um estado que não é um estado aí com grandes capitais e tal, com as mais, né, as capitais econômicas do Brasil, a galera faz bico mesmo, né? E faz vários bicos, e todos os bicos, e todos os tipos de bico, e é fazer bolo, é ser motorista, né, de aplicativo, enfim. Então, eu acho que eu queria trazer um pouco essa visão aí de que o bico, eu acho que ele tem um papel econômico, e aí não estou falando aqui de, né, querendo trazer de quanto que isso é correto, não é correto, do ponto de vista social, político e econômico, mas eu acho que existe muito brasileiro e brasileira jovem fazendo bico e se virando através desses bicos aí. Então, já que a gente falou essas duas palavras, eu queria trazer uma primeira percepção sobre o mundo dos bicos.
E tem uma, olhando especificamente pro agora, desculpem se eu falar muito sobre publicidade e tal, propaganda, mas é a parte que eu vou mais ter conhecimento sobre. Mas o meu ponto em relação a isso é quanto que o termo freelancer... Puta, eu queria ter um estudo aqui etimológico da palavra, do uso, né? Epistemológico, do conceito e tal. mas quando o freelancer, a expressão freelancer não foi colocada como uma forma de aceitação do bico em camadas mais altas da sociedade, né? Então, tipo assim, tipo o mercado criativo, ou outros mercados, enfim, isso não é uma exclusividade, né? Existem freelancers em todos os... Mas o quanto esse bico que em outras camadas sociais era visto como algo pejorativo, e você faz bico, não, eu sou freela, sou profissional independente. Então, assim, o que eu vejo é que o uso do freelancer pode vir muito a reboque. Eu não estou dizendo que isso é exclusivo, que é sempre feito assim, mas pode vir muito para dar uma apagada na precarização do trampo dessas pessoas, né? Eu não tô aqui condenando o trabalho freelancer, galera, pelo amor de Deus. Tem pelo contrário, falei que eu curto... Curto não, que a minha vida é isso, mas se eu fosse descrever isso pra, sei lá, pra o meu sogro, que não, sei lá, que o trampo dele é ser policial militar, eu não vou descrever, eu sou um frila, eu vou falar, eu faço um bico, sou autônomo, sabe assim? Então, há que se fazer algumas relativizações pra que a gente só não caia nisso, assim, no, pra, quando a gente for vender pras próximas gerações, a gente só não dizer, cara, é incrível, é esse mar de rosas, você vai poder dizer que você é frila. Não, provavelmente você não vai ter nem como comprovar sua renda, né? Enfim, já tretei, caraca, eu falei que eu não ia tretar, que eu ia ser bem...
Interessante. Não, mas legal, eu acho legal também, porque acho bacana você trazer a contribuição do mundo da publicidade, né? Porque aí eu acho que a gente consegue complementar aí os raciocínios. E eu super concordo, assim, eu acho que fazendo pesquisa, por exemplo, com motorista de aplicativo... e aí a gente tem uma situação interessante aí, péssima, mas interessante do ponto de vista de analisar o que está acontecendo, de o bico que permaneceu e que ficou, e que ninguém tem orgulho de falar, né? Quando a gente entrevista alguém que está fazendo o bico de ser motorista de aplicativo, e aí não se chama isso de ser freelancer, chama de bico mesmo, né? Isso vem como um termo usado de temporariamente estou fazendo esse bico. Eu acho que na minha cabeça, né, e sem estudar etimologia, para mim, quando eu penso em bico e nas referências que eu tenho de bico, é uma coisa temporária. E quando é um freelancer, é um trabalho que já se assumiu como eu tenho esta profissão, né, e eu faço isso. Então, eu sou freelancer eu sou videomaker, né, e faço freela de videomaker. Eu sou redator e faço. Então, eu acho que tem essa diferença um pouco também. O bico é uma coisa, essa coisa temporária. Estou me virando. O problema... É quando esse bico, que é o tô me virando, toma e vira, e passa um ano e a pessoa está fazendo bico, passa 2 anos e a pessoa está fazendo bico, passa 3, e aí esse é o problema econômico daí sim que a gente tem, porque quando você vive de bico, você não tem como planejar, é zero planejamento de futuro, né? E aí eu tô falando mais especificamente de bico, né? Que é o acho que desde o que eu tô construindo aqui desde o começo dessas muitas entrevistas que a gente vai fazendo ao longo da talk aqui. Então eu acho que o problema do bico é esse, né? Você não sabe, é para ser temporário e de repente não é, e quando você vê, você já está todo esse tempo, você não consegue planejar nada, porque você não pode assumir nenhum compromisso, sei lá, comprar alguma coisa e tal, por um longo tempo. Então, acho que tem todas essas problemáticas aí também com relação ao bico, né?
Tirar férias também?
Imagina, tirar férias, né? Não existe,
o que
né?
A gente... Exato. O que a gente pensou em falar em seguida tem um pouco a ver com o que o Lucas falou e muito a ver com o que você estava falando, Carla, que é a questão, principalmente na área criativa, de existir o que a gente chama de freela fixo, né? Que é exatamente o que você falou, de vai se estendendo, era para ficar uma semana, vira um mês, era para ficar um mês, vira um ano, e aí acaba sendo meio que um trabalho fixo, mas com PJ. Então a gente queria saber de vocês... O que vocês enxergam de diferenciação, se vocês enxergam alguma, entre o freela fixo e a pejotização, e como que isso pode ser ruim para a construção de uma carreira como freela?
Eu acho que esse aqui é um bom momento para a gente definir algumas coisas. O freela fixo, na minha leitura, é aquele profissional, aquela profissional que foi chamado, não, vem aqui e faz um freela. Aí, vai durar uma semana, das 8 às 18. E aí, não, fica mais uma semana. Não, fica mais uma semana. Quando vê se está cumprindo a mesma jornada de um CLT sem receber qualquer direito trabalhista. Isso é um problema. O freela que vai lá e fala, ó, uma semana você trampa pra essa empresa, outra semana você trampa pra essa empresa, outra semana você trampa pra essa empresa, é outra coisa. E aí esses postos de trabalho precisam existir, porque tem pessoas como eu, como a D, como todo mundo que tá, falou, puta, não, eu trabalho assim, que falaram, eu não vou mais trabalhar pra uma empresa só. Então essas pessoas também, é um pouco diferente. Né? Então é lógico que a gente pode cair em vários... a gente precisa fazer várias relativizações que, né, puta, mas esse trampo só existe porque essas pessoas não teriam como ter uma CLT mesmo. Ah, eu entendo isso, mas tem pessoas que não. Bom, meu modo de trabalho funciona melhor, eu não podendo. Então, boa. Para essas pessoas tem que existir esse trabalho. Agora, o freela fixo é algo contra a lei. Você não poderia manter a pessoa com um vínculo empregatício sem pagar direitos, porque é basicamente isso, né? Então, existem duas coisas aí. E a pejotização, ela é uma consequência disso, que é quando... Aí, desculpa de novo se eu tô falando especialmente de agências, mas a gente sabe aqui que isso acontece em escritório de advocacia, assim, em tudo que é lugar, que é, eu tenho lá duas pessoas na CLT, e aí eu descubro que eu não preciso pagar direito nenhum, e eu vendo isso também pros profissionais, dizendo assim, não, eu posso te pagar mais se você não quiser os direitos, né, se você não quiser pela CLT. Então eu contrato todo mundo por PJ. Isso é um gigante de um problema, a meu ver, na minha leitura, por vários motivos. Mas o que eu mais destaco como um malefício, então na sua pergunta original, é que é o seguinte, estamos num mundo em transformação, né? Que cobra, que está exigindo mudanças, atualizações, etc. E bicho, ninguém, no país que vivemos, em que a gente não tem um incentivo à educação financeira, que a galera não tem muita segurança do dia de amanhã, ninguém PJ vai questionar, pelo menos, né, com... fazendo relativizações de privilégio aqui, ninguém PJ que teme pelo seu emprego amanhã vai questionar o que precisa ser questionado dentro de uma empresa. A CLT traz um pouco disso. Então, a minha resposta oficial é, eu vejo como malefício a falta de conforto que essas pessoas vão ter para questionar problemas estruturais dentro dos espaços de trabalho, saca? Então, assim, nesse sentido, eu vejo, sim, como malefício a pejotização, porém, a gente não pode botar tudo no mesmo saco, tipo, o freela fixo com a pessoa que escolheu ser freela por, sei lá, por questões da vida dela, né? E também a gente não pode botar isso em comparação, sem fazer as ressalvas necessárias, óbvio, com a CLT diretamente. São coisas muito, muito diferentes. Botando tudo isso em perspectiva, tem um diálogo, né? Na meu ver, assim. Mas respondendo objetivamente, o malefício para mim é o problema que a gente tem em não se cobrarem mudanças que são necessárias hoje.
Isso faz muito sentido quando a gente pensa que o PJ, ele tem muito a perder, né? Ele não tem nenhuma garantia de nada. Se ele levantar a cabeça, a voz para qualquer coisa, para lutar por algum direito, no dia seguinte ele sai e ele não tem uma garantia, ele não tem um, enfim, um pagamento que vai fazer o futuro dele ser garantido, né? Enquanto o CLT, teoricamente, tem essa ressalva, né? Então... faz muito sentido, eu nunca tinha pensado nisso.
É, eu achei legal essa diferenciação também, porque eu acho que eu não tinha pensado isso na minha cabeça do jeito que você explicou, Lucas, mas o que eu enxergo como freela fixo é bem o que você falou, que depende de uma certa fragilidade, sabe? Uma pessoa que não está no momento frágil e que não vai fazer falta ela não ficar um mês ao invés de uma semana, ela fica uma semana e dá tchau. Mas aí quando a empresa fala, não, então fica um mês... E bate aquele, putz, eu me garanto o mês inteiro, é essa sensibilidade que vai dar margem para a empresa fazer o que ela quiser, basicamente, e quem está do outro lado não conseguir lutar, como a Denise falou, né?
Eu acho que sobre a questão, eu acho, da pejotização, assim, e aí vou falar também com o chapéu de empreendedora, né? É um dilema, eu acho, para quem está do lado... contratando também, né? Porque você fica nesse dilema entre eu contrato uma pessoa mais barata, entre aspas, né? Que custa menos do que a outra pessoa, e aí eu vou ter que somar o salário dessa pessoa, todos os encargos que essa pessoa vai me custar, ou eu corro o risco de contratar via PJ, e aí eu contrato a pessoa, e muitas vezes o PJ e a empresa ficam felizes, né? Porque o PJ está ganhando um salário que é melhor. E algumas vezes eu acho que existem algumas negociações aí. Então, eu acho que só o ponto que eu queria trazer também, né, sobre essa visão de tipos de PJs, eu vejo que existe mais de um tipo de PJ, né? Eu acho que tem o PJ que sim negocia benefícios, né? Então, eu acho que eu não colocaria todo mundo, assim, sabe, Lucas, nesse lugar de que a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa sabe, já passou por uma situação, já passou por outra, e ela sabe que tem coisas que ela pode negociar como PJ, como, por exemplo, ter férias, né, que a gente falou aqui, como, por exemplo, ter 13º, como, por exemplo, ter bônus. Então, assim, não estou dizendo que é correto, eu sou contra a gente trabalhar com PJs. Eu acho que é difícil, vou falar da perspectiva de quem está aqui como empreendedor, é difícil, mas eu acho que, teve um movimento das agências uns anos atrás aí, de diminuir os PJs em função de várias blitzes aí que rolaram, né, nas agências, okay, e tal, por um lado. E por outro lado, também aconteceu que várias agências, elas estavam se construindo para serem possivelmente compradas por grandes grupos de comunicação. E para você ser, né, poder ser comprado por um grupo de comunicação, você não pode ter PJ. Ou, se você tiver PJ, você tem um custo de ter PJ que é considerado numa eventual valuation da empresa, né? Então, você tem esse custo de possíveis processos trabalhistas que você vai levar porque você tem muito PJ. Isso entra na conta de uma empresa que está querendo ser comprada, né? Então, eu acho que existe, eu acho que é um mundo muito complexo, assim, de novo, assim, acho que a estrutura, a nossa estrutura, né, acho que o MEI melhorou um pouco a vida dos freelancers, né, apesar de que tem um teto ali e tal, mas acho que melhorou um pouco, assim, essa questão de cumprir pelo menos uma coisa legal ali, de poder emitir, né, alguma coisa, uma nota e tal, enfim. Mas eu só queria trazer aí essa relativização, como fala bastante o Lucas, de que eu acho que existem PJs e PJs, assim, mas sem querer defender a pejotização.
Não, mas eu também queria adicionar uma outra ressalva, sim, que era, tipo assim, eu me somo a isso, até porque, putz, ainda que a gente, aqui do lado de vista do ponto de vista do trabalhador e trabalhadora, que levanta a foice, o martelo e tal, a gente queira dizer que, tipo, não, as lideranças, né, os chefes são... Meu Deus, são as pessoas horríveis, também são pessoas que vão ter suas dificuldades em contratação e etc, não sei o quê. Então, assim, tem esse lado que é muito complexo mesmo, e tem empresas que são de, tipo, 5-6 pessoas, e esse dono de empresa só vai conseguir contratar por PJ mesmo, ou também o sustento dele também acaba. Então, assim, não estou aqui demonizando de todo essa situação, estou demonizando o sistema que só infringe que essa pessoa consiga contratar, sim, sabe qual é? Então, assim, putz, justíssimo, eu também concordo com isso, eu não queria também deixar um peso muito grande com essas pessoas que, tipo, putz, eu só consigo contratar, sim, nesse momento. Então, assim, tudo certo, real, também concordo, não dá pra colocar todo mundo no mesmo... Por isso que, às vezes, a gente tem que fazer 60 episódios de podcast falando da mesma coisa, porque os assuntos, eles realmente são mega complexos.
Sim, sem dúvida. E mudando um pouco de assunto, mas ainda no mesmo assunto, falando um pouco de contexto atual que a gente está vivendo, de pandemia. Enfim, o home office também, ele sempre existiu. Pessoas que são da área criativa também conseguem um pouco melhor, né, dependendo do que fizer, trabalhar de casa. Então, isso já era uma realidade para algumas pessoas, principalmente para autônomos. Mas com a pandemia, isso se tornou uma regra em que todo mundo teve que mudar para um ambiente... para sua própria casa, para trabalhar. E, logicamente, isso trouxe vários impactos em relação à rotina, estrutura, equipamentos, etc. E também acaba sendo uma precarização, de certa forma, porque a gente não estava preparado para isso. Teve muita gente que não tinha preparação estrutural ou mental para tudo isso. E, enfim, eu queria saber qual que vocês acham que é o aprendizado que a gente tira depois de mais de um ano de pandemia, passando por isso, dos efeitos dessa mudança brusca de estilo de trabalho que a gente teve que adaptar dentro da nossa vida.
Eu vou começar por um positivo. Eu acho que a gente humanizou as relações, né? Eu tenho ouvido isso de diferentes pessoas que trabalham, inclusive, em grandes empresas. Eu acho que na hora que você está fazendo uma reunião, e toca o interfone, a pessoa fala, putz, tem que ir lá atender, né, que chegou uma encomenda, ou que aparece o filho, você ouve o filho, ou você vê o filho da pessoa, senta no colo. Eu acho que cria uma proximidade, assim, entre os profissionais, né, independente se são freelancers ou não, muito grande, e parece que isso é uma coisa meio irreversível, né? Outro dia eu estava, inclusive, falando com uma pessoa do mundo corporativo que falou assim, bom, agora todas essas 300 pessoas de uma empresa multinacional sabem que eu tenho um filho de 3 anos, porque viram ele sentando no meu colo no meio de uma reunião de liderança, assim, né? Isso não volta, não tem como desver, não saber mais e tal. E eu acho que no mundo dos freelas é a mesma coisa, então acho que esse é um lado, essa humanização, assim, né? Por outro lado, eu acho que a questão das barreiras de tempo, horário, espaço, né? Tempo e espaço, elas foram muito diluídas, assim, eu acho que isso é ruim, né? Eu me vejo nesse lugar, eu sou uma pessoa que madruga e eu me vejo sentando na frente do computador às 6 da manhã, se eu acordar animada e tomar banho, isso, né? Eu começo, e aí eu fico feliz porque às 9 da manhã eu já resolvi um monte de coisas, né? Assim, e fora o horário do almoço, então eu acho que tem uma questão aí de a gente não estar aprendendo a lidar com o lado psicológico, emocional e o que isso está fazendo com o nosso cérebro, né? Começaram a sair vários estudos aí que mostram que, estudos neurológicos, né, que mostram que se você não interrompe a sua capacidade de processar, né, atividades mentais, aí ela vai caindo e o gráfico mostra o quanto ela cai, né? Então, e a gente ainda não teve tempo de se adaptar, né, para isso, de dizer, puxa vida, eu não vou marcar uma reunião começando às 2, terminando às 3, outra começando às 3, às 4, outras 4 às 5, não. Então, acho que tem isso, né? A gente aprender a lidar com essas barreiras aí muito mais misturadas, né? De tempo, de espaço também. Mas eu vou deixar o Lucas falar um pouco, porque eu poderia ficar falando aqui tranquilamente mais meia hora. Daí, vamos ver o que o Lucas traz. Se for o caso, depois eu falo mais alguma coisa aqui.
Então, eu fico falando mais meia hora aqui, né? Porque eu também não paro de falar nunca. Mas tem dois... eu acho que dois principais... ensinamentos, assim, eu vou tentar botar um como, muito difícil a gente falar coisas boas, né, não quero botar essa carga aí de coisas boas da pandemia, não é isso, mas uma coisa que a gente aprendeu é que, putz, que empresas, elas não são computadores, não são escritórios, que era o que a gente, né, quando a gente vê obrigado a não usar mais os computadores da empresa, o escritório da empresa, os puff coloridos da empresa. Parece que a gente se dá conta que, tipo, putz, aquela energia inteira que eu tava investindo em ter um super escritório pra fazer um PR depois, acho que a gente investiu em se preocupar com a coisa errada, assim. Então, é um ensinamento que eu julgo como uma coisa boa, que a gente aprendeu relativamente rápido, a gente entendeu logo lá no meio do primeiro ano, falou, tá, então beleza, então a gente precisa pensar nas pessoas mesmo, porque sem essas pessoas aqui a gente não tem nada. Se acontece algo imprevisto, tipo uma pandemia, e tira essas pessoas do escritório, aquele ativo que a gente vendeu como esse espaço aqui é legal pra trabalhar, ele não existe mais. Então, o que é a minha empresa, né, se não é esse escritório? Então, a gente está aprendendo, vai, que as empresas são as pessoas, realmente, como a Carla falou sobre a humanização disso. Mas eu acho que tem um aprendizado, e aí vou me somar ao que a Carla falou, que a gente, putz, cara, que está sendo muito abaixo da dor e da tristeza das pessoas, assim, que é, eu acho que com esse distanciamento, a gente acabou virando, eu falo muito sobre isso, né, a gente acabou virando um e-mail, sabe assim? Aquele mínimo olhar empático que você ia mandar uma demanda pra alguém do seu lado, e você olhar e falar, putz, eu sei que essa pessoa tem filho, que sei lá o quê, não vou sobrecarregar, eu sei que ela tem que ir embora, tem que buscar o filho. Acabou, a gente, em agências de publicidade especialmente, que tem uma alta rotatividade, em 2 anos todo mundo em casa, as equipes já trocaram inteiras. Tem gente fazendo reunião com quem nem sabe quem é aquele arroba, aquele e-mail, sabe assim? Então, tipo, você manda uma demanda com uma linha, dizendo assim, ó, faz isso aqui pra mim, essa é a próxima coisa, isso aqui é o próximo. Então, quando você perde essa camada, quando você vira um... Agora a Carla tá aqui, vocês não estão vendo aqui, porque o rádio não tem essas imagens, mas ela tá sem a câmera e ela, pra mim, é um C de Carla. Quando a pessoa vira um C, um símbolozinho, um avatar, bicho, eu descarrego todas as minhas frustrações, todas as minhas coisas naquela, porque eu não tenho esse traço humano pra me preocupar com quem é a próxima pessoa. Então, isso eu realmente, sendo muito honesto e fazendo, tipo, um meia-culpa aqui, eu me vejo assim, respondendo algumas mensagens, alguns e-mails, alguns não sei o quê, dizendo assim, não dá, agora não vou, faz isso aqui agora. Esse tipo de coisa, putz, cara, eu acho que é um aprendizado que a gente ainda não teve, então não vou conseguir jogar um olhar positivo nesse sentido para este pequeno aprendizado, assim, a gente ainda precisa ter, sabe?
É, eu acho, Lucas, que uma coisa, eu concordo super contigo e te ouvindo, eu acho que eu falei humanização, mas isso, na verdade, é a desumanização. Eu acho que tem os dois lados, né? É o que eu falei e o que você falou, e eles estão convivendo ali, né? Uhum. É, e eu acho que tem uma outra coisa que tem muito a ver com o que tu falou, que tem a ver um pouco com o formato digital, os combinados no digital que a gente não fez ainda, né? Outro dia eu achei um negócio que eu achei muito bacana, que era um tipo um canvas, meio inspirado no business model, canvas lá e tal, que era o canvas dos encontros digitais, para você preencher qual é o teu modelo de relacionamento digital. Então, assim, tem gente que gosta de começar a reunião perguntando sobre a vida pessoal das pessoas para criar uma conexão, porque é o jeito que aquela pessoa é. Eu conheço pessoas assim. Tem gente que chega já rasgando, botando o primeiro assunto da pauta, não dá nem bom dia. Então, assim, a gente criar essa ética no digital, esse jeito de ser, e que muitas vezes está conectado com o que é para ser a cultura da empresa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente, apesar de a gente estar um ano e meio nesse formato, às vezes só remoto, às vezes só híbrido, né? A gente parece que ainda não parou para repensar e dizer, tá, quando a gente vai numa empresa, a gente tem mais ou menos alguns protocolos, assim, né? Você toma um cafezinho, você dá bom dia, você senta, você dá oi para a pessoa, leva 5 minutos para aquecer ali mesmo, né? Quando a gente se reunia em torno de uma mesa de reuniões. E parece que no digital a gente não falou ainda sobre o que cada um gostaria, que ideias a gente poderia estar discutindo para criar um modelo e com intenção, e não a gente ser levado só, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente... A pergunta é, quais os aprendizados? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não aprendeu ainda.
Uhum.
Passar esses rituais para o digital é complicado, né?
Não, eu ia dizer que... Eu não sei se eu usaria a palavra complicado. Eu diria... A gente está ainda no modus operandi anterior e não parou para resetar, para dar um refresh, dizer, beleza, temos um novo modo também agora e tal. Então, talvez não seja complicado, talvez seja simples, né? Mas a gente não... E eu confesso que na própria Talk a gente não fez isso. Eu achei esse canva, achei legal, disse, gente, vamos fazer, e até agora a gente não fez, né? Mas, e tem coisas que eu acho que tem a ver com isso, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, às vezes você entra numa reunião e você vê a pessoa sentada no cantinho do quarto com um negócio atrás que, de repente, você queria dar um toque para a pessoa de que não é legal ela estar na reunião com aquele negócio no fundo, assim, mas não existe um espaço para eu dizer isso para essa pessoa, por exemplo, assim, né? Então, que são coisas que, de repente, se a gente falasse uma vez e fizesse os combinados, de várias coisas, né? Eu acho que isso poderia, não precisaria ser complicado, na verdade.
Putz, eu vou só acrescentar que talvez eu vá dar uma volta muito longa, vocês me falem se for muita viagem na minha cabeça, mas para tentar chegar no assunto do começo do papo, diz que a Carla falou, eu acho que os combinados não foram feitos, a gente, e não tô dizendo que é por má fé das pessoas, é porque a dinâmica dos mercados, qualquer área que seja, ela é realmente maluca, enlouquecedora, então não dá tempo e tal, você não para pra pensar nessas coisas, especialmente na pandemia, você tava preocupado em sobreviver, não quero, né, não vou ter tempo de... Mas eu acho que o ponto é exatamente esse, a gente pegou o formato do que era o trabalho presencial e jogou, bom, agora estamos em tela, vai ser igual, do tipo assim, ó, vou dar um exemplo bem bobo, mas acho que vai fazer sentido. A gente viu que, puta, no presencial ainda, tá? Puta, reuniões demoram demais, não sei o quê. A gente perde um tempão falando como foi o final de semana no começo, não sei o quê. Vamos começar e chegar rasgando pra não perder tempo. Todo mundo concorda? Ah, legal, parece uma boa, a gente perde tempo demais de reunião mesmo. Quando a gente vai pro remoto, também chega a galera rasgando. E tudo que eu queria era conversar. Conversa 5 minutos comigo antes pra eu desabafar da minha vida. Minha vida tá um inferno aqui. Então, assim, mudam-se realmente as lógicas. Aquilo que eu achava ruim antes, agora eu quero. Puta, pergunta como é que tá a minha vida. Vamos perder 5 minutinhos nessa reunião? Sim, porque tá todo mundo meio mal, sabe? Então, assim, realmente mudam-se essas coisas e a gente força um modelo sem combinar com todo mundo. Isso aqui é melhor pra você? E por isso que eu falei que eu ia dar uma volta gigante pra chegar no começo do episódio. Me parece uma lógica muito do que a humanidade sempre fez, vai fazer sempre e tal, que é isso. Tipo, a galera vinha trabalhando com... batalhou-se lá milhares de... Milhares. Centenas de anos de pessoas batalhando por terem mais direitos trabalhistas. Aí alguém chega e fala assim, galera, não seria melhor se não tivesse? Vamos só deixar, vamos continuar as mesmas coisas, só vocês recebendo um pouco a mais. E não se debate com todo mundo, dizendo assim, para você, de fato, isso é melhor, porque eventualmente você quer ganhar um pouco menos, mas ter, sei lá, seguro saúde, ou sei lá o quê. Vamos conversar caso a caso? Não, não é caso a caso, é uma massa. Tipo, ó, brum, tem é PJ, quer, quer. Então, deixar isso sem debate, sem esses combinados, é que é a treta, né? Combinando e tal, expondo as relações direitinho. Eu acho que foi isso que a gente falou, eu acho que eu falei... não, eu ia falar que foi com a Denise, mas não foi. Eu acho que falando no episódio com a Ana Kuroki da mesa, ela falou uma parada que pra mim fazia muito sentido, que era assim, bom, pra mim, pejotização é ruim. Porém, e ela falando isso porque a mesa era um modelo totalmente, majoritariamente PJ, né? Mas que contrata por curto período de tempo. Ela falou, remunerando legal e avisando, galera, peguem essa grana e invistam numa previdência privada, peguem essa grana, tirem um pouco pra não sei o quê, pagando-se melhor, é um ótimo combinado. Então eu acho que é meio isso, assim, esse combinado a gente não fez, tanto para direito trabalhista, tanto para nossa operação uberizada, tanto seja para o nosso trabalho remoto versus presencial, sabe?
Eu posso acrescentar um ponto? Eu acho que eu vou me arrepender se eu sair dessa conversa sem ter falado nisso, porque eu acho, eu como uma mulher feminista, né, eu acho que também vale falar sobre essa visibilidade do trabalho e das jornadas diferentes de uma mulher na pandemia. E eu acho que isso nos leva para vários lugares diferentes, e eu acho que a gente nem vai aprofundar muito isso, mas eu só queria levantar também esse ponto aí de o quanto que alguns ou muitos homens perceberam essas tarefas que muitas vezes são realizadas pelas mulheres, eram e continuam sendo, em alguns casos mudou um pouco a dinâmica, por exemplo, de acompanhar os filhos na escola, né? Essa tarefa eu vi, pelo menos nos meus círculos, cair muito mais sobre as mães, né? Acompanhar, ver se a pessoa está ali na frente do computador, se acordou na hora certa, se está fazendo as tarefas e tal. E aí, estou generalizando um pouco, né? Mas eu, conversando, inclusive, nas escolas e eu como mãe participando de reunião de pais, existe uma, eu não vou dizer que é 80-20, assim, mas tem bem mais mães nas reuniões de escolas de pais do que pais, né? Então, e eu acho que isso ficou mais evidente, algumas dessas tarefas ficaram mais evidenciadas. Acho que algumas famílias, famílias tradicionais, né? Porque metade das famílias brasileiras são pai, mãe e filho, lembrando disso, né? Eu fiquei muito chocada quando eu descobri uns anos atrás, fazendo um projeto sobre famílias, que no censo de 2010, 50% só das famílias brasileiras têm a configuração que a gente imagina que é um casal e filho ou filhos, né? A outra metade é vó, mãe, filho, neta, mãe e filho, tio e tia e não sei o quê. Mas enfim, eu acho que essas famílias com essa configuração um pouco mais tradicional, elas se adaptaram, né? Mas eu acho que isso ficou evidente, né? Em alguns casos, claro que isso não mudou, a configuração não mudou, o trabalho continuou caindo mais na cabeça da mulher, esse trabalho que a gente não chama de trabalho, né? Que não é ser uma profissional ali, quando você está cuidando dos filhos, ou da casa, ou do mercado, não sei o quê. Mas eu acho que isso ficou evidenciado e eu acho que isso afetou. Então, eu acho que tem aprendizados nesse sentido também, né? De que muitos casais e tal conseguiram se adaptar de forma positiva para dividir melhor as tarefas e tudo mais, né? Eu acho que não vi pesquisa, eu adoro dado, né, gente, trabalho com isso, não vi pesquisa sobre isso, mas eu acho que dá para a gente dizer que tem alguns aprendizados aí também, né?
Essa mistura de trabalho de reprodução social, né, com o trabalho remunerado. E aí eu queria voltar um pouco, já que vocês comentaram também do começo da conversa, acho que isso vai levar um pouco para aquele caminho que a gente estava falando também de diferenciação do que é frila, o que é bico, enfim, qual que é a posição das pessoas em relação a isso. A pandemia deu uma super acelerada na quantidade de pessoas que se tornaram frilas, não só as que tinham planos de fazer isso, mas as que simplesmente perderam o emprego e não conseguiram se reposicionar no mercado por mil instabilidades. E aí o freela foi a saída, ou o bico, foi a saída para continuar pagando as contas. E como que vocês enxergam os impactos disso, assim? Como que essa categoria de pessoas, se é uma só, né? Porque pelo que a gente falou, não dá para uniformizar isso. Como essas categorias de pessoas foram impactadas por isso? Como vocês enxergam essa questão?
Aí o que eu acho, assim, é que tem um ponto interessante aí, que é, há uns, sei lá, 10 anos, a gente já não aguentava mais... Não, 10 anos não, menos. 7 anos, a gente já não aguentava mais resumo do SXSW dizendo sobre o futuro do trabalho. A gente já... Ah, meu Deus, futuro do trabalho de novo, já revirava o olho, ah, não sei o que e tal. Então, tipo assim, todos aqueles reports lá apontavam para um mundo descentralizado, todo mundo é só um plug, etc. Eu não acho, sinceramente, eu acho que a gente tem que definir espaços aqui, né? Nem em todo lugar a gente vai militar por direitos trabalhistas, que é uma coisa que eu costumo fazer, né? Então não vai ser agora que eu vou fazer isso, tem outros espaços para isso, mas eu não acho que isso seria evitável, uma vez que o sistema entendeu que aquilo ali seria uma tendência e diminuiria custos. Então, o que eu acho, respondendo essa pergunta, é que a pandemia acelerou uma coisa que há 7 anos atrás o mercado já tinha entendido, vai ter que caminhar para isso, para enxugar corporações, para diminuir custos de operações e etc. Então, sendo uma resposta, fiz toda essa volta para dar uma resposta super curta, que é, eu não acho que isso seria evitável. Isso aumentaria exponencialmente, naturalmente, né? Pelo caminho que o sistema estava levando a gente. É óbvio que isso aumenta muito com a pandemia, por isso. A gente tem cortes de todo mundo entrando numa sala, cai conta e entra numa sala e todo mundo é demitido junto. Essas pessoas não vão conseguir se recolocar porque as outras empresas também estavam cortando. E aí, putz, aconteceu comigo, aconteceu com uma galera. Bicho, outras coisas que eu nem fazia para ganhar grana, agora eu preciso fazer para ganhar dinheiro. Então, naturalmente, isso acontece, né? Então, eu não acho que isso deixaria de acontecer. Aconteceria de forma mais lenta, sinceramente. Mas aí o mercado é essa coisa invisível aí que faz isso acontecer mesmo. E, bom, então, assim, o que a gente tem para fazer, se não formos de acordo com isso, eu acho que é, em alguns espaços, batalhar por isso. Então, como a Carla falou, que tem algumas movimentações fazem com que isso volte atrás. Por exemplo, essas fusões e aquisições de grandes grupos. Aí, puta, não, galera, contrato de novo CLT pra gente ser vendido logo. Esse tipo de coisa rola e faz movimentar essa coisa que seria uma grande tendência. Mas ainda assim, majoritariamente, o mercado já ia caminhar para isso, a meu desgosto e de várias pessoas que querem batalhar por mais CLT no mercado. Sim, mas esse seria já um caminho natural das coisas, né? Que eu não concordo, com certeza, mas ele iria acontecer. Então, assim, já se apontava isso naturalmente aconteceria, e a pandemia, putz, acelerou. É basicamente isso.
Legal, Lucas. Eu vou de novo trazer uma perspectiva que não é da publicidade, mas eu acho que pega pessoas do universo da publicidade também. Assim, uma coisa que eu observei aí nas nossas pesquisas é o quanto que a pandemia foi... eu acho que não dá para dizer uma oportunidade, né? Mas, assim, um acontecimento que deu espaço para novas coisas aparecerem, surgirem ou serem intensificadas nas vidas das pessoas, né? Então, outro dia eu estava entrevistando um rapaz, filho de pais médicos e tudo mais, aqui do interior de São Paulo, e ele falou, cara, comecei a trabalhar com jardinagem, sempre gostei de jardinagem, está estudando, não se formou ainda, quer fazer estágio, etc. e tal, acho que ele tinha 20 anos, sei lá, 21. E ele falou, eu estou fazendo projetos de jardinagem, eu fiz e comecei a fazer postar mais fotos do meu trabalho de jardinagem, sempre gostei de planta, não sei o que, estou aqui e estou curtindo, assim, não que ele vá desistir da carreira dele, ele estudava direito, inclusive, até uma combinação que a gente, né, não é óbvia, o cara que faz direito e está fazendo projetos de jardinagem. Assim como eu vi gente dizendo, puxa vida, eu sempre gostei de trabalho manual, comecei a fazer um curso de cerâmica, estou falando de cerâmica para vender, criei meu canal no Instagram, então acho que também abriu espaço para algumas coisas que às vezes eram as desejadas, inclusive, aquele gostinho que a pessoa tinha, que de repente pode ter virado um mini negócio ou uma possibilidade de fazer alguma outra coisa também para ganhar um dinheiro. Assim como em outros casos, é a obrigação, né? Daí é o menino da periferia, outro exemplo, que teve que trabalhar com a mãe que abriu uma lojinha de lanches no iFood. E aí ele foi chamado para trabalhar na cozinha com a mãe e tal, e esse é o jeito de se virar da família, né? Então eu acho que tem, eu acho que a pandemia, eu sinceramente acho que a pandemia tem reflexos, assim, que é muito difícil a gente conseguir dimensionar tudo que ela está mexendo e tudo que ela está fazendo e no que isso vai, né, o que, que vai ser desencadeado aí nos próximos 5, 10 anos, assim, né? A gente fica querendo olhar analisar, olhar e ver, e parece às vezes que a tendência já se configurou e a gente já tem um movimento, mas eu acho que a gente está em pleno movimento, mexendo ali com algumas placas tectônicas, outras coisas mexendo na superfície, mas de repente dessa superfície a gente vai para mudanças mais estruturais ali, então eu acho que tem umas coisas interessantes, mas eu queria trazer um pouco esse mundo de outras coisas que surgiram na vida de algumas pessoas também em função da pandemia, do preciso me virar mesmo, né? Puxa, eu trabalhava em bar e eu trabalhava com eventos, quem trabalhava em bar, na noite, quem trabalhava com eventos, produção cultural, então essa galera teve que realmente se reinventar, né? E então só queria trazer esse outro lado aí também.
E tem uma... Só adicionando uma coisa que é, só pegando esse ganchinho final da fala da Carla, que é essa nossa pressa em querer entender as coisas, isso é uma coisa bem mercadológica, porque, assim, você vê, e eu não tô aqui puxando brasa para esse assado, mas assim, você vê, tem pesquisas e pesquisas tentando entender como a crise de 29 ainda mexe. Então, assim, a gente não vai entender, a gente fica fazendo grandes suposições aqui, mas esse Brasil profundo que a Carla traz sobre, putz, como isso afetou outras pessoas, ele vai muito além da nossa bolha publicitária, de escritório e não sei o que. Eu não vou nem falar publicitária, mas assim, a bolha de trabalho de escritório, por exemplo, sabe? Então assim, isso acelerou processos de corte, de reinvenção, ainda que com toda a glamorização que possa se colocar em cima desse termo da reinvenção, mas mexeu em coisas que a gente não vai dar conta de entender ainda, sabe? São processos que vão levar, realmente, daqui 50 anos vai ter gente estudando o que foi esse movimento econômico, social, político, sanitário, etc.
Sim, com certeza. E aí, falando um pouquinho mais sobre o estilo de vida dos freelas, uma coisa que acontece muito é que assim, é algo que a gente fala sempre, principalmente antigamente, eu acho, de uma forma muito glamorizada. Então, é o freelancer que viaja com o computador, trabalha de qualquer lugar, não tem chefe, não tem horário para trabalhar. Então, parece uma coisa muito incrível, mas isso esconde uma camada que é a vida real do freela, que é a falta de estrutura, a falta de garantia de dinheiro, enfim, estabilidade emocional, financeira, etc. Então, existem esses dois lados da vida freela, que são, eu acho que a gente costuma falar muito mais do lado bom, porque é muito mais fácil falar sobre isso, e esquece de endereçar as coisas que são mais importantes, que é exatamente essa questão da estrutura dos autônomos. Como que vocês acham que seria uma forma de encontrar um equilíbrio entre esses dois lados e conseguir falar da coisa real, sem deixar também de, enfim, que é bom de certa forma, que a gente tem benefícios, como a gente poderia encontrar um meio do caminho para essas duas coisas?
Gente, eu posso jogar uma bomba aqui agora? Eu trabalho contratando freelas o tempo inteiro. Neste exato momento aqui com os projetos aqui na Talk, a gente deve ter, sei lá, uns 8 a 10 freelas trabalhando em diferentes... E aí são freelas mesmo, né? Entra o projeto, a pessoa... o cliente fica sabendo que aquela pessoa não é contratada da Toca, ou seja, não tem mais, a gente venceu essa questão de, mas será que o meu cliente lá, que é uma multinacional, pode saber que o e-mail dessa pessoa não é Toca?
Oh, excelente.
E sim, é um Gmail e tal. Vencemos essa barreira, assumindo, olha, para este projeto a gente está trabalhando com esta profissional aqui, aí, enfim. Então eu estou com muito, muito freela isso já desde a época da Box, trabalhando dessa forma, né? Freela aqui de estudo de tendências, de desk research, de moderação, de análise, de design, enfim. A bomba que eu queria jogar é que de todas essas pessoas que passaram aí pela minha vida como freelas desde 2000 e pouco, aí, mais de 10 anos, estou falando, eu não estou conseguindo me lembrar de alguém que quis voltar para o modo fixo, assim. Então, talvez eu esteja falando do universo diferente da publicidade, que é o universo da pesquisa, e entendo que pode ter coisas muito diferentes, assim, mas eu vejo as pessoas, eu vi pessoas, mentira, eu conheço sim, eu conheço uma pessoa que acabou de vir à minha cabeça aqui, que quis voltar, voltou para uma agência e tal, por quê? Porque a namorada dele teve uma filha, né, eles moram juntos e tal, e ele bateu o pânico nele, e ele falou, não, eu preciso trabalhar fixo, porque agora eu tenho uma filha, então existe, eu tenho esse amigo, sim. Mas eu acho que, salvo algumas situações onde as pessoas passaram por alguns momentos se questionando, sim, precisando se organizar financeiramente, sim, eu acho que o Lucas já falou desse ponto, né, de que falta educação financeira, então as pessoas conseguirem saber que elas vão ter que guardar um dinheiro se quiser tirar férias, etc. Então, assim, e com o passar dos anos as pessoas vão aprendendo. Eu acho que tem uma coisa que é uma puta sacanagem que muitas empresas fazem, que é bucar a pessoa para um freela, aí o projeto não aprova e aquela pessoa fica sem aquele... Puta, isso acontece, gente. Eu fico sabendo, quando eu vou contratar, às vezes, o freela fala assim, ah, não, eu não vou poder porque eu vou fechar um freela que começa daqui 2 semanas para outra empresa. Aí chega lá na frente, a pessoa vem e me fala, puxa, o projeto não fechou e eu não fechei contigo. Então isso acontece, né, e eu acho péssimo, e é péssimo, né. Mas eu acho que assim, no universo que eu trabalho, eu acho que as pessoas, elas conseguiram encontrar um lugar já de equilíbrio, tá? Então conseguiram ter tanto estabelecer uma estrutura financeira quanto emocional e conseguir viver de boa, assim. E eu acho que tem uma coisa muito aspiracional nesse jeito de viver, né? Eu acho legal. Eu vejo como aspiracional, né? Quando eu vi que a Estônia tem um... Não sei se vocês sabem, né? Vocês devem saber. A Estônia tem um visto chamado nômade digital, ou seja, você pode vir para a Estônia para trabalhar e ser um nômade aqui neste país... Eu achei incrível, assim, meu Deus, quero morar um ano na Estônia sendo nova digital, ter esse visto aí, assim. Então, eu acho que tem um jeito, um estilo de vida aspiracional e que esse aspiracional, ele ficou mais claro durante a pandemia. Eu passei 3 semanas trabalhando no Nordeste, feliz da vida, assim, meu Deus do céu. Então, eu vejo de uma forma um pouco mais positiva, né, esse lado aí no mercado que eu estou, né, deixando claro, assim.
Eu vou me somar aqui a Carla e dizer que eu não conheço nem, acho que eu também devo conhecer uma pessoa que quis voltar pro fixo, mas eu conheço menos gente nem que quis voltar pra publicidade, quanto mais pro fixo. Então, assim, isso aí dá, também concordo total.
Sim.
Conheço pouquíssima gente que quis voltar, mas é exatamente isso. Até com medo de me repetir aqui, falar tudo que a Carla já disse, concordo com tudo, fazendo todas as ressalvas de privilégio, né, de... Enfim, todas que precisam ser feitas, eu acho que realmente...
Com certeza.
O perfil do freela, ele é muito atraente por conta dessas coisas que a gente ouve falar. E também porque... A gente vem de uma geração que nossos pais eram CLTs, então a gente sempre ouviu falar as roubadas e as coisas boas de CLT, e a gente não conhece, entre grandes aspas, tá? Mas não conhece aquilo ali. Então a gente é quase a curiosidade do jovem e tentar, puta, eu vou tentar um freela, qualquer coisa, porque eu já conheço isso aqui, eu vou tentar o desconhecido e tal. Tem uma outra ressalva importante a ser feita, que por isso que eu falei que eu tô com medo de me repetir do que a Carla falou, que é assim, isso a gente olhando para um contexto mercado Ponte Rio-São Paulo. Porque assim, o Brasil profundo, profundo mesmo, todos esses debates, eles são outros, completamente outros. Essa história de, tipo, a gente conseguir negociar, ou como é que é os exemplos ali que a Adê falou dos... o freela não tem chefe. Freela no interior... Bom, primeiro que, quando que não se tem chefe no sistema que a gente vive, né? Mas freela no interior, em outros lugares, se não tem um chefe, o teu chefe é teu cliente. E você vai ouvir os mesmos desaforos. E você vai... Então, assim, olhando para um contexto de trabalhar em escritório para outras pessoas como freela, isso é uma coisa. Olhando para o contexto do interior, do Brasil profundo, de, sei lá, aquelas 100 mil pessoas que estão no grupo, entusiastas da social media, que eu vejo todo mundo se desesperar porque não consegue fechar um trampo de R$250 e a galera achar caro, é um outro contexto. Sim. É uma outra parada de ser freela. Então eu volto lá naquele começo daquele papo.
Só um ganchinho pequenininho aí, eu acho que a gente não falou disso, mas como as pessoas têm dificuldade de se colocar um preço, né? Fecha parênteses.
Ótimo. Então, assim, eu acho que para tentar achar um equilíbrio entre não glamourizar demais e não ser pessimista demais, conheça, faz listinha de prós e contras. CLT vai me dar isso, isso aqui eu vou perder com PJ, isso aqui eu vou ganhar como PJ. Saibam a realidade. Lá tem um negócio, lá uma coisa que inventaram agora, não sei quem inventou, que chama Freela School. tem ali um outro negócio que chama Freela Podcast. Vai atrás dessas coisas, vê se isso faz sentido, sabe assim? E também vê, vai lá ler sobre o que é CLT, ler sobre quais são os teus direitos, vê que lugar você tá entrando. Tudo que é lugar tem glamorização e tudo que é lugar tem realidade. Assim, sempre vão querer te contratar glamorizando alguma coisa, e isso é parte do sistema. Então, o melhor jeito de você não cair em roubada é conhecendo os dois universos que estão competindo entre si.
É, faz todo sentido. E aí, para finalizar, tem uma pergunta que é mais uma pergunta que a gente poderia ficar uma temporada inteira conversando aí, que talvez não tenha uma resposta objetiva, que é se vocês entendem ser freelancer mais como uma tendência ou mais como uma necessidade. E talvez também não seja 100% uma coisa ou outra, né? Talvez seja uma balança aí do quanto relacionado a privilégios, oportunidades e muitas questões que a gente tocou aqui, dá para escolher ou ser levado a isso, né?
Eu acho que é uma tendência porque é uma necessidade. Então, virou uma necessidade. Eu gosto de estudos de tendência, tá? Eu sempre gosto de olhar com aquele olhar assim, tá, essa pessoa tá falando isso porque ela acha que isso vai virar uma tendência mesmo ou porque ela quer que vire uma tendência e aí todo mundo vai seguir o que ela falou, porque é um grande guru, sei lá, e aí, né? Então, assim, eu acho que ela vira uma tendência por isso tudo que a gente já comentou. Eu acho que ela vira uma tendência porque o mercado faz ser uma necessidade. Desculpa se isso aqui vai virar muito, né, lado vermelho da força aqui, mas o mercado fez isso e aí ele se tornou uma necessidade naturalmente. Agora a gente que lide com isso, né, o que a gente vai fazer para resolver isso é bom, isso é ruim, a gente faz os julgamentos de valor depois. Mas nesse caso, especificamente, é óbvio que a gente pode fazer o exercício de olhar o contrário, e eu espero que a gente faça, né? Ah, não, era uma necessidade, aí virou uma tendência, mas eu acho que ele virou uma tendência porque sempre foi uma necessidade, as pessoas precisavam trabalhar e as pessoas não estavam com grana para pagar direito trabalhista. E aí viu-se, bom, puta, mesmo assim eu consigo ser feliz, deixa eu me organizar para ganhar dinheiro legal com isso e não ficar só à mercê das pessoas que estão me contratando. Então eu acho que a necessidade fez virar uma tendência.
Eu vou por um caminho um pouquinho diferente. Eu acho que é uma tendência para quem tem privilégios, né? Para quem conseguiu ter uma boa educação, cursar uma universidade, fazer um estágio, entrar no mercado de trabalho sem ter aquele dilema de que a maioria dos jovens brasileiros vivem, que de dificuldade de conseguir o primeiro trabalho porque precisa ter experiência, né, que é uma loucura isso. Eu acho que nesse universo aí de uma bolha social, eu acho que é uma tendência, sim. Ainda mais agora, né, com a pandemia, com essa possibilidade, puxa vida, posso morar no interior, posso não sei o quê, posso viajar, posso tentar morar em outro lugar e ver o que acontece. Mas eu acho que para quem não faz parte de viver esses privilégios, aí eu acho que é totalmente uma necessidade, não vejo como uma tendência, né, eu não vejo muito, assim, uma coisa de que... Não, que legal que isso está virando um mar de oportunidades para o jovem periférico, preto, ele está conseguindo achar um caminho, caminhos novos estão surgindo com esse mundo do trabalho, né, que não é formalizado, onde ele tem que se virar, conseguir seus próprios freelas de jovens, não, pelo contrário, né, então eu acho que eu vejo como duas coisas diferentes, assim. Mas vejo muito forte como uma tendência, assim, para quem vive um pouco, né, de uma forma mais confortável, digamos assim, que é a minoria da população.
Sim, faz muito sentido. É isso, não tem uma resposta, né? Não é nenhum nem outro, assim, é os dois, porque depende muito do contexto e, enfim, é muito mais complexa a resposta, né? Gente, a gente chegou no final. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Adorei muito conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também.
Obrigado, Lucas e Carla, por terem comparecido aí e terem feito os comentários que a gente sabe que poderiam ser muito mais longos e a gente adoraria. Então, quem sabe a gente continue em outro momento essas conversas, mas valeu mesmo.
Eu adorei, gente. Obrigada. Obrigada, adorei aí a dupla nessa conversa aí com o Lucas.
Também estou muito feliz, gente. Obrigado pelo convite. Foi realmente um grande prazer para mim. Espero que tenha ajudado.
Maravilha. Tchau, tchau, então, gente.
Tchau, pessoal.
Papo Frila é uma produção da Frila School.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.